estão perguntando como saber quando o interesse pelo serviço ao plano evolutivo é real e quando ele vem da mente ou do emocional. Quando a nossa disposição para servir é incondicional, ela é real, ela vem da alma. Agora, quando nós começamos a escolher tarefas, a escolher serviço, a condicionarmos a nossa atividade, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, então isto vem da personalidade, não vem de um nível real. E a pessoa pergunta se o medo tem a ver com o corpo emocional e como trabalhar o medo. O medo que a gente pode ter hoje é resultado de experiências negativas em vidas anteriores. De forma que as nossas experiências negativas, enfim, aquilo que experimentamos, que passamos, hoje pode se refletir num estado de medo. Agora, como trabalhar o medo? Nós temos que invocar o eu interno, temos que invocar os nossos níveis mais profundos. Porque os nossos níveis mais profundos estão muito além da nossa recordação de vidas anteriores. Os nossos níveis mais profundos estão na eternidade. De forma que da eternidade é que vem esta cura para o que se deu no nosso passado, mais ou menos recente. E mesmo que seja um passado muito remoto, cuja recordação hoje nos deixa apreensivo, mesmo assim, a eternidade tem poder e tem energia de cura para qualquer coisa. De forma que nós temos que estar no nosso nível mais elevado. Erguer a nossa mente, erguer a nossa intenção, erguer a nossa súplica, o nosso pedido, erguer a nossa concentração para o nível mais elevado que nós pudermos alcançar no nosso próprio ser. E aí este medo vai sendo gradualmente curado. E uma pessoa está trabalhando no amadurecimento do seu corpo astral. E uma das dificuldades que ela encontra é no relacionamento conjugal. Porque ela já está muito fora do interesse pelo relacionamento sexual e o companheiro não está no mesmo ponto. E se isso tem alguma influência sobre o corpo astral? Sim, o nosso corpo astral é muito sensível, de forma que a qualquer reação da nossa parte, ele se altera. Então, se a reação é negativa, ele se altera negativamente e vai ficando doente. Se a nossa reação é positiva, ele vai se alterando positivamente e aí vai se elevando em vibração. Num caso como este, em que a pessoa está numa situação kármica de conviver com um nível de consciência que não é como o dela, que está num outro ponto, então aí a pessoa teria que se colocar no seu melhor nível possível e teria que examinar quais são as suas prioridades. Porque todos nós temos uma prioridade principal e temos várias prioridades menores. Diante de uma situação que nós consideramos importante, como esta, de querermos uma determinada vida da nossa energia e termos que cumprir certas obrigações contratuais ou outras, então aí nós temos que ver qual é a nossa prioridade ou quais são as nossas prioridades. Num caso deste, A prioridade pode ser cuidar da própria energia. Ou a prioridade pode ser ajudar o companheiro a transmutar certas coisas. Depende do que é a prioridade da pessoa, do que é a prioridade naquele momento. E dentro da prioridade, a gente vê qual é o caminho melhor, qual é a melhor forma de agir. Sempre quando nós estabelecemos prioridades e optamos por uma prioridade ou por outra, nós temos que ter sempre presente que as coisas se transformam. Então, mesmo que a gente tenha uma prioridade, ao exercê-la, aquela prioridade também pode ir se transformando. Então, ela pode deixar de ser tão importante pela nossa própria transformação ou pela transformação em geral. De forma que nenhuma situação é fixa, nenhuma coisa é completamente estável, então nós estamos sempre caminhando. E nesses casos temos que ver qual é a nossa prioridade e ser sincero com a nossa prioridade. E depois de eleita a própria prioridade, estar inteiro ali, não estar dividido. Aqui uma pessoa está bastante influenciada pela cultura, pela civilização, pelos esquemas, pelos métodos usados em geral, etc. Então ela pergunta, como fica a nossa evolução diante das histórias, das lendas, das poesias, das artes cênicas que a gente dispõe, que estão aí? Então, nós temos que selecionar as coisas, porque existem histórias, existem lendas, existem poesias, existem artes cênicas, existe de tudo, em todos os níveis. E nós temos que aprender a selecionar aquilo que nos diz respeito e aquilo que não nos diz respeito. E ela pergunta também o que vem a ser o retiro do corpo emocional. O que nós chamamos de retiro é o nosso trabalho concentrado em níveis mais internos. É nós estarmos buscando a parte interna das coisas. E à medida que nos concentramos nisto, vamos entrando em retiro, porque vamos fazendo um alinhamento com o nosso interior. Nós consideramos as coisas da vida e consideramos as circunstâncias segundo o ponto evolutivo em que nos encontramos. Então, o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Então, nós vemos as coisas, consideramos as coisas, fazemos as nossas opções, dependendo do nosso nível de consciência e de compreensão. Então, há quem deva trabalhar o corpo emocional. Há quem precise controlar o corpo emocional. Há quem precise purificar o corpo emocional, tendo bons pensamentos, tendo bons contatos com pessoas que já transcenderam o plano emocional, com pessoas que não são emotivas. Então, tudo isso ajuda com que a gente transcenda o nível emocional. Então, há pessoas que precisam trabalhar o emocional, que precisam se dedicar a isto. E há pessoas que devem desconhecer o emocional, nem levar o emocional em consideração, porque senão elas perdem o alinhamento. Então, são dois tipos de pessoa, são dois tipos de situação. Aqui na Figueira, por exemplo, a nossa proposta é não lidar com o plano emocional. É nós cuidarmos de estar o mais concentrados possível no nosso nível espiritual e de estar procurando ver as coisas internamente. A proposta é não lidarmos aqui com energia emocional. Mas mesmo sendo a proposta, a gente vê que nem sempre é possível. Então nós temos que ter uma proposta, temos que manter a proposta, mas temos que às vezes não nos adaptar a certas circunstâncias, a certas realidades. Mas quando temos que nos adaptar, nós não temos que esquecer e nem que abandonar o nosso propósito, que é não lidar com isso. Porque se você não desliga do seu propósito, essas circunstâncias de você estar renunciando ao seu propósito para atender a certas necessidades reais, isto vai cada vez mais diminuindo de proporção. E se você desliga do seu propósito, acaba que aquelas coisas de exceção passam a ser a normalidade. Então nós precisamos aprender a estar na vida. Nós estamos numa humanidade heterogênea, o mundo é doente, a humanidade é doente, de forma que para nós lidarmos com esse material humano, mundano, para nós lidarmos com esse material, nós temos que ter um propósito elevado, que deve estar além do nível e da condição desse material. O propósito deve estar além. E você não desligar, não esquecer daquele propósito. Agora, na vida, na prática, você vai tendo que atender, dentro da lei do serviço, aquilo que é a necessidade. É claro que tudo isso tem os seus limites. E quando uma coisa passa de um limite, aí você tem que, eventualmente, tomar uma outra atitude ou fazer uma outra opção para não prejudicar aquilo que já foi construído positivamente em um conjunto, em um grupo, numa obra, etc. Então, nós teríamos que zelar pelo alinhamento que já conseguimos e procurar aperfeiçoar esse alinhamento. Agora, tudo é uma questão de etapas. Nós temos que ir vivendo cada etapa. E cada um está numa etapa, cada um está vivendo uma coisa. Nós estávamos vendo que o corpo emocional produz emoções e produz desejos. E nós temos que transcender essas manifestações para podermos ter um contato mais puro e mais direto com os níveis de consciência que vêm além do nível emocional astral. Agora, tanto as emoções quanto os desejos, normalmente nós não podemos matá-los ou não podemos simplesmente rejeitá-los. Eu digo normalmente, porque há em certos casos que é possível. Quem conta com a energia do primeiro raio, quem conta com a energia da vontade e poder em um dos corpos da personalidade ou em mais de um corpo da personalidade, este pode rejeitar um desejo e mandá-lo para longe, como pode expulsar um estado emotivo, se ele tem primeiro raio. Se ele não tem primeiro raio disponível, se ele lida com outras energias, com outros raios, nós sabemos que os raios são 7. Se ele lida com outros raios, provavelmente ele não vai conseguir matar uma emoção, e nem matar um desejo, e nem expulsar. Ele vai ter que trabalhar esta emoção, vai ter que trabalhar este desejo. Uma emoção ou um desejo, tanto pode ser um obstáculo, como pode ser um meio de nós, ao trabalharmos, irmos mudando de ponto. Então você, através de uma emoção, você pode, por exemplo, fazer uma ligação com algo positivo, porque você se emocionou positivamente. Então você faz uma ligação com aquilo. Mas feita a ligação, você teria que buscar ali uma forma mais real superior de estar coligado com aquilo. Você chegou pela emoção. Há pessoas, por exemplo, que chegam a certos instrutores espirituais levados pela emoção, ou levados pelo desejo de conhecê-lo, de estar com ele. Então, a emoção e o desejo muitas vezes existem como um início, como um pretexto, como uma via de você chegar em alguma coisa. Então, nesse caso, a emoção e o desejo não foi um obstáculo, foi um meio para você chegar em alguma coisa. Quando nós somos emotivos, quando nós somos muito vulneráveis à emoção e ao desejo, então nós teríamos que pegar estas forças, as forças emocionais ou as forças do desejo, e teríamos que conduzi-la. Então, se nós dispomos de emoções ou se dispomos de desejo, nós poderemos colocar esta emoção e esse desejo diante de coisas elevadas, diante de coisas superiores. Então, desejarmos coisas de um outro nível de consciência, coisas mais avançadas, coisas mais evoluídas. Podemos usar o desejo e a emoção para isso. Por exemplo, nós podemos desejar a purificação. Podemos ficar emocionados quando sentimos que estamos sendo purificados, quando sentimos que estamos dando algum passo. Mas embora aí seja um desejo ou uma emoção positiva, nós teríamos que, com muito cuidado, ir transcendendo isto e ficarmos diante das coisas como elas são, sem nos emocionarmos, sem desejarmos, sem rejeitarmos, sem estarmos frios. Nós temos que encontrar aí um ponto, temos que encontrar aí uma forma, temos que encontrar uma posição diante das coisas, de forma que a gente fique calmo, tranquilo, impessoal, imparcial, com cuidado para não ficar indiferente. Indiferente quer dizer passar a não sentir, passar a não perceber do que se trata. Mas depois, mais tarde, a indiferença é muito necessária. Mas aí depende do ponto em que nós estamos trabalhando. Parece que a chave é a gente estar sempre se trabalhando. Então, o que quer que esteja acontecendo, o que quer que esteja sentindo, o que quer que esteja desejando, a gente nunca dar aquilo como coisa estabelecida, mesmo que a gente esteja com um bom desejo, mesmo que a gente esteja com uma emoção positiva. Nós estamos sempre a caminho, estamos sempre caminhando. E se a emoção foi positiva e se aconteceu um fato evolutivo, nós vamos ver porque mudamos de ponto. Então, dado aquele passo, nós não vamos mais estar interessados naquele mesmo objeto de emoção. Quer dizer que nós caminhamos. Então, é sempre um trabalho, um contínuo caminhar. Então, não se trata, para a grande maioria, de matar a emoção e nem um desejo, porque isso volta mais forte. Houve um instrutor que dizia que quando você expulsa um diabo, que ele dá uma grande volta e retorna acompanhado de 7. Ele não estava falando para pessoas de primeiro raio, né? Não era um instrutor de primeiro raio, porque se fosse um instrutor de primeiro raio, diria: você manda o diabo para o infinito, que não tem mais perigo. Mas ele sabia com quem lidava. Então, se trata de você transformar a emoção e transformar o desejo. Vocês notaram, não, que quando havia arte, vocês notaram que compositores inspirados, que pintores inspirados, que escultores inspirados faziam obras que educavam a emoção das pessoas. havia arte na qual se educava as emoções e se educava os desejos. Ainda existem coisas gravadas aí destes tempos. Para ter, então, um corpo astral em ordem, para ter um corpo astral equilibrado, harmonizado e sadio, nós teríamos que estar integrando a nossa mente com a alma. Teríamos que estar pensando na nossa alma, porque aí vamos fazendo um alinhamento do corpo astral, do desejo, com a mente e com a alma. Então, com o emocional, nós desejamos evoluir. Com o emocional, nós desejamos nos purificar. Nós desejamos estar em contato com um nível superior. Isto faz a ligação do emocional com a mente. E se na mente tudo isto se confirma, se não surge uma luta entre o emocional que deseja e a mente que não quer, mas se a mente quer, então aí o emocional se une com a mente no mesmo trabalho. E a força do desejo e a força da vontade, que é outra coisa, não? Da mente, isto se une e abre um caminho para um nível superior. Então, a integração do corpo emocional com o mental, isto chega na alma. E isto consegue receber da alma as energias superiores. Então, é esta integração do corpo emocional com o mental e com a alma, é isso que leva a gente ter um corpo astral sadio, um corpo astral que realmente sirva dentro do plano evolutivo enquanto ele existir, enquanto ele não for absorvido ou enquanto ele não for desintegrado por não se precisar mais dele. Então, a fusão do nosso plano consciente com a alma é essencial, não só para as boas condições do plano astral, do corpo astral, como do corpo mental também, e todos os nossos corpos. O nosso corpo astral, pelos desejos que ele manifestar, ou pelas suas emoções, ele pode se tornar um bom instrumento de transformação para o nosso ser. Porque o nosso corpo astral, o nosso corpo emotivo, pode entrar em contato com energias correspondentes e que sejam evolutivas. Então, ele pode ser um mecanismo de transformação para nós. Quando o corpo astral está desenvolvendo, os nossos desejos vão sendo transformados em aspiração. Vocês sabem a diferença, né, entre um desejo e aspiração. O desejo é num plano bem material. O desejo é no plano da emoção. O desejo é no plano astral. O desejo está lidando com um tipo de matéria. A aspiração não está lidando exatamente com matéria. A aspiração já está lidando com conteúdos, já está lidando com essências, já está lidando com um nível de material muito mais sutil. Então, quando eu desejo alguma coisa, os meus corpos sentem uma espécie de pressão. Eu estou desejando boa ou má pressão. Quando eu aspiro, eu estou mais neutro, eu estou mais imparcial. Se eu aspiro a me elevar em consciência, eu não estou fazendo certas pressões sobre os meus corpos que o desejo faz. Porque o desejo é sempre por coisas materiais, o desejo é sempre por coisas emocionais, o desejo é sempre por coisas mais densas. E a aspiração diz respeito a coisas de níveis mais elevados, de coisas menos materiais, de coisas superiores ao nosso estado atual. Tem aqui uma diferença de vibração. E se nós começamos a transformar os nossos desejos em aspiração, aspiração é tranquila, aspiração não cobra, aspiração não luta, não briga, e ela calmamente, tranquilamente, harmoniosamente, aguarda uma resposta. Então é muito diferente do desejo. E se essa aspiração começa a ser desenvolvida, nós entramos em contato com a intuição, que é um outro nível de consciência, além do nível mental, além deste contínuo manipulação da mente. Não há manipulação mental quando se trata dos assuntos. Então, esta aspiração nos leva a nos aproximar desse nível intuitivo. E aí, nós vamos entrando em contato com aquilo que nós chamamos de faculdade intuitiva da alma. A alma não elabora muito as coisas, não discute. A alma já tem uma clareza a respeito do que é. E é aí que nós teríamos que chegar. É esse contato com a alma, por menor que seja, ou por mais esporádico que seja, é esse contato que vai dissolvendo as nossas ilusões astrais e mentais. Isto vai dissolvendo. Quando nós chegamos a uma certa estabilidade nesse nível intuitivo, quando nós chegamos numa certa estabilidade nesse nível da alma, nós vamos perceber que toda a nossa vida astral foi uma ilusão, foi toda ilusória. Nós vivemos, passamos por aquilo, mas quando chegamos num nível superior, vemos o quanto ilusório era aquilo, o quanto aquilo não correspondia àquilo que é a nossa verdadeira necessidade, àquilo que é a nossa verdadeira realidade. Enquanto nós estamos envolvidos com a matéria, enquanto estamos envolvidos com o astral, enquanto estamos envolvidos com este desejo, com esta emoção, para nós aquilo tudo é real. É quando nós subimos de plano, quando nós vemos aquilo de um outro nível, é que a gente vê o quanto aquilo foi ilusório, o quanto aquilo não existia do ponto de vista do nosso verdadeiro destino, da nossa verdadeira vontade, da nossa própria vontade, quanto aquilo era ilusório. Então, é preciso realmente que a gente trabalhe esta transição, que a gente não acredite nos próprios desejos, que a gente não acredite nos próprios estados emocionais, que é para a gente ir se desligando, se destacando disto e ir entrando em contato com outro nível de consciência, e com outro tipo de reações, e com outro tipo, não é, de realidade. Se nós não conseguimos controlar este corpo astral nos seus movimentos mais básicos, por exemplo, se nós não conseguimos controlar uma irritação, se a gente não consegue controlar certas reações bruscas, violentas, nós podemos não conseguir controlar isto. Se nós não conseguimos controlar isto, nós vamos nos nivelando com um reino anterior ao humano, que é o reino animal. Então nós vamos percebendo o quanto animal nós ainda somos, quando não conseguimos o controle do astral. Então, este corpo astral, para nós, é um verdadeiro termômetro para você ver, para você constatar, para você observar até que ponto você ainda está coligado com o reino animal. O corpo astral é o termômetro para isto. Então, nós podemos ter as nossas reações astrais emocionais como um termômetro e observá-las. Porque aí a gente vai trabalhando os resíduos nossos de ligação com o reino animal. E nós precisamos trabalhar esses resíduos, precisamos nos liberar desses resíduos, porque reino animal é um reino anterior ao humano. E com os pés no reino animal, além do corpo físico, porque o corpo físico a gente não pode deixar que ele seja animal. O corpo físico é um corpo animal. Mas no astral, não. O corpo astral é diferente. O corpo astral é aonde isto deve ser trabalhado. Os animais também têm corpo astral, como sabemos, alguns vegetais têm corpo astral, mas é nesse nível astral é que nós definimos realmente em que reino estamos. Então precisa estar muito atento com isso. Havia um mestre, um instrutor, que dizia: hábitos e residência põem em perigo o residente. Isto é, se você se mantém nos hábitos astrais emocionais, você está em perigo. Porque esta permanência nesse plano semi-animal, esta permanência no astral, isto coloca em perigo a sua atual individualidade, que não é mais uma individualidade animal. É muito importante nós observarmos isso, de tratarmos isso, porque o núcleo de todas as forças involutivas do planeta se encontram no plano astral, cósmico, não neste terrestre. Este plano astral terrestre é um paraíso perto do plano astral cósmico. De forma que quando nós tivermos transcendido este astral terrestre, aí nós temos que transcender o astral cósmico. Mas isto é outra evolução. Mas está se falando isto porque é no astral cósmico que existe o núcleo das forças involutivas do universo. De forma que, por analogia, nós estamos trabalhando já, estamos lançando as sementes da nossa libertação do astral cósmico, se começamos a trabalhar este astral terrestre. E nós temos uma certa necessidade de transcender o corpo astral, que é para irmos fazendo ponte a partir do nosso plano mental com o mental cósmico. Então, isto que nós somos em ponto menor, o cosmos é em ponto maior. Você trabalhando aqui a sua libertação do astral terrestre e humano, você está se preparando já para ir trabalhar a libertação do astral cósmico, onde existe o núcleo de forças involutivas, que é chamado de loja negra, que é chamado do centro da magia negra, que isso está no astral cósmico. E aí você fazendo este contato com o seu plano mental, com a sua alma, há muitas almas ainda no alto mental. Então você fazendo este contato com o plano mental, você já está se preparando para contatar o mental cósmico em outras etapas. E no mental cósmico está todo o núcleo das forças evolutivas deste universo, ou como se chama de loja branca. Então, através da hierarquia planetária, através da hierarquia terrestre, ou você está fazendo ponte com a hierarquia branca, ou está fazendo ponte com a hierarquia negra, já a partir daqui. Então, isto tudo é muito importante e tem muita repercussão. Esse trabalho sobre o corpo astral vai muito além do nosso trabalho com um pobre corpo desses nossos. Isto vai muito além. Isto tem muita repercussão Porque a analogia desse trabalho num outro nível é da maior importância. Quer dizer, no seu corpo astral, você conduzir as coisas de forma que você vá para um núcleo evolutivo e não que você vá para um núcleo de destruição, para um núcleo destrutivo. A tarefa de quem está fazendo isto transcende o trabalho próprio, individual. Porque se você começa a fazer este trabalho, você começa a limpar todo o astral coletivo. Você se limpando, transcendendo esse nível, você vai começando a limpar o astral coletivo, vai começando a trabalhar de uma forma mais grupal. O sexto raio, que é a energia da devoção e que é a energia muito forte, não, que nós sentimos muito, porque a hierarquia planetária trabalhou muito com o sexto raio, trabalhou muito com a energia da devoção para transcender épocas muito negativas, como essas épocas das guerras mundiais, não? Que foram um exemplo de forças negativas em conflito com as forças positivas. E a hierarquia planetária, durante esta última guerra, que parece que ainda não acabou, então a hierarquia trabalha muito com a devoção, trabalha muito com esta energia da devoção, esta energia de você aspirar, esta energia da aspiração a um trabalho superior. Esta energia da devoção, nós sermos devotos de algo superior, admirarmos, nós querermos esta ligação, enfim, colocar aí a nossa devoção, isto é muito importante, porque assim nós transcendemos o plano astral. Esta energia da devoção eleva você deste plano astral e coloca você em contato com níveis mais elevados. E essa devoção, ela varia. E nós podemos ter devoção por diferentes objetos. Diferentes podem ser os objetos da nossa devoção. Mas tomar muita cautela para que sejam positivos e que estejam dentro das leis evolutivas. E aí canalizar a nossa devoção. E aqui uma pessoa está perguntando como é que nós nos liberamos das eventuais crostas astrais que podemos ter. Nós vimos ontem, não? Que se os nossos desejos, se as nossas emoções não correspondem mais ao nível de evolução do nosso corpo astral, que esses desejos podem não entrar no corpo astral, mas ficarem fora do corpo astral, formando isto que se chama de crosta. E como é que nós vamos trabalhar isto, se isto já tivesse formado? É nós não confirmarmos isto. Então, sempre que a gente encontra algo muito arraigado, sempre que a gente encontra algo muito influente e que não corresponda à nossa consciência atual, que não corresponda mais, mas que nos fere, que atua, nós temos que não confirmar aquilo. Temos que não confirmar, não alimentar e nos concentrarmos de forma mais decidida, de forma mais firme naquilo que é o oposto daquilo. Isto é um trabalho árduo, é um trabalho, pode ser lento, mas se ele é feito com muita fé e se é feito com muita decisão, pode haver aí a interferência, pode haver aí a influência de um nível nosso muito além do nível desse conflito. Então, se um nível muito além desse conflito responde a nossa aspiração, nós dizemos que houve uma graça, que a gente recebeu uma graça. E a graça realmente pode resolver qualquer situação. Então, depois de nós termos feito tudo o que podíamos, depois de termos nos aplicado diligentemente, pacientemente, com fé, naquilo que é o ponto a ser transformado, ou o ponto a ser rejeitado, ou o ponto a ser desintegrado, ou o ponto a ser abandonado, se a gente faz isto com todo o empenho e não consegue, nós ainda podemos contar com a graça, que é esta capacidade de realizar o impossível aqui, nos planos onde temos consciência. Mas para isso, teríamos que ter uma aspiração muito forte, teríamos que ter uma devoção a esses planos superiores, uma devoção à verdade muito nítida e a fé de que isto pode acontecer. E aí a graça pode descer. Muitos hoje precisam da graça, porque a nossa tradição de estar compactuando com forças involutivas, de estar alimentando desejos, de estar compactuando com o emocionalismo, isto é uma tradição tão arraigada, isto é tão forte no ser humano, que muitos precisam da graça para sair desse estado confuso, para sair desse estado conflitante. Precisam realmente da graça. Então alguns fazem esse processo deliberadamente, ordenadamente, caminhando passo por passo, bem racionalmente. E outros devem contar com a graça. E nós precisamos nos observar e ver qual é o nosso caso. Se é de assumir o processo pacientemente, com fé e tenazmente, isto vai seguindo um certo ritmo e vai abrindo certos horizontes, certa clareza, ou se nós temos que contar com a graça. E aí, se temos que contar com a graça, temos que estar bem nítidos e não continuarmos pactuando, não continuarmos concedendo aquilo que para nós não é mais realidade, aquilo que para nós não é mais verdade.